Ponto primeiro, informações. Não há grandes informações a prestar, nada que não se insira na atividade normal da Comissão e do seu Presidente. Ponto segundo, eleição do Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Deputado Filipe Lobo Dávila foi indicado pelo CDS como candidato a Vice-Presidente da nossa Comissão. Nós, diligentemente, organizámos aqui os devidos boletins de voto, mas existe nesta Comissão uma simpática prática de eleições de braço do ar neste género de coisas. Se nenhum dos colegas objetar, eu acho que podíamos votar o nome do nosso colega Filipe Lobo Dávila de braço no ar. Não sei se alguém tem alguma objeção. Não havendo objeções, quem vota contra? Quem se abstém? Está eleito. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, querido amigo, felicitações. Sr. Deputado José Lino Ramos, vamos sentir grandes saudades da sua iminente prestação. Não? Não? Sim, mas eu referia-me ao alto contributo que deu da posição cimeira que até à data ocupou. Era isto, Sr. Deputado, que eu queria dizer. Pronto, mas não me consegui explicar. Ora bem, ponto terceiro. Pedido do... Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor, ter a palavra.
Era só para sublinhar a facilidade com que nós aceitamos aqui o Vice-Presidente do CDS, o deputado Filipe Lobo Dávila, e também para lhe dar as boas-vindas em nome do Partido Socialista.
Está bem, Sr. Deputado, faz favor, então.
Só cumprimentar em nome do PSD, partindo da iniciativa também do Partido Socialista, também reforçar as palavras do colega, dando as boas-vindas ao Filipe Lobo Dávila. Naturalmente, enquanto parceiro de coligação, muito iremos trabalhar em conjunto e estou certo que será um trabalho profícuo, desejando também a melhor sorte no trabalho na mesa e junto do Sr. Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passamos então ao ponto seguinte. Ponto terceiro. Pedido do Presidente da República de assentimento da Assembleia da República à sua deslocação entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março próximos a São Francisco, Estados da América, para encerrar a conferência World Ocean Summit 2014 e a Toronto, a fim de visitar a comunidade portuguesa do Canadá e realizar um programa económico e empresarial. Alguém tem alguma coisa a objetar que o Sr. Presidente se desloque a Toronto e a São Francisco? Não, não sendo o caso, está autorizado o Sr. Presidente a visitar estas duas interessantes cidades. Quarto, distribuição de iniciativa, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, abordagem global da UE em relação às crises e aos conflitos externos. De acordo com os critérios internos da Comissão, isto, em princípio, caberia ao Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Pisco, quer indicar um relator?
Não.
Vai passar no assunto. Vai amadurecer a questão. Muito bem. Ponto quinto, apreciação de parecer. Conta Geral do Estado 2012, Sr. Deputado Gélino Ramos. Sei que este relatório foi entregue, Sr. Deputado, um bocadinho em cima da hora. Não sei se os colegas tiveram tempo para o analisar. Se houver algum problema, se calhar podemos deixar isto para mais tarde. Se não houver razões para adiar a nossa discussão, fazíamos agora a avaliação e análise e discussão do parecer do Sr. Deputado Gélino Ramos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, nota prévia, agradecer as suas palavras. Foi um gosto ter colaborado, em particular, com o Sr. Presidente nestas funções tão nobres. E agradecer a todos os colegas. Foi fácil, de facto, as funções que desempenhei nesta qualidade de Vice-Presidente e de Coordenador desta área. Estou de saída não por nenhuma coisa contra a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas porque assumi funções noutra comissão. De facto, aqui o ambiente é de tal forma fácil que até existiu este relatório, surge na sequência de um acordo pontual e inédito entre o CDS e o Bloco de Esquerda, na medida em que, como sabem, estava atribuído ao Bloco de Esquerda e em função das dificuldades do Bloco de Esquerda, e a confiança é tanta que o Bloco de Esquerda nem está presente, mas tentando enfim, não ofender esta parceria ideológica estranha, este relatório é bastante objetivo e, portanto, apesar de ter sido entregue em cima da hora, era de facto objetivo, factual, sem qualquer consideração política pessoal. Dizer-lhes que incide apenas sobre a parte dos negócios estrangeiros, portanto, a parte das transferências financeiras da União Europeia não relevam nesta Comissão, na medida em que existe a Comissão de Assuntos Europeus e que trata sobre isto. Há uma área dos negócios estrangeiros que não é mensurável neste relatório, que é de facto as funções de soberania que a Comissão, que os negócios estrangeiros exercem, negócios estrangeiros e comunidades portuguesas. O orçamento inicial consolidado para 2012 é 346,5 milhões de euros, tem uma execução de 90,7% do orçamento inicial, o que ilustra bem a capacidade de execução do orçamento inicial. Está no relatório subdividida as várias despesas orgânicas e sobre os vários serviços. Do ponto de vista global, o orçamento seguiu as orientações gerais de contenção orçamental e, portanto, de racionalização e de reafetação dos recursos. Principais medidas políticas que resultam do mesmo traduzem-se na reestruturação da rede diplomática e consular, na qual houve uma redução de 0,8 milhões de euros, um redimensionamento do pessoal do quadro externo do MNE, que teve um decréscimo de 8,3 milhões de euros, reestruturação, como todos nós sabemos, do Camões e do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, que consolidou uma redução de 25 milhões de euros, uma redução importante nos consumos intermédios, que aqui sim era uma área política importante para o CDS e que resultou num montante global de 6 milhões de euros, redução de 6% no abono mensal de representação do pessoal diplomático, num decréscimo de 2,3 milhões de euros, redução com despesas pessoal decorrentes da não substituição, e face a 2011, o aumento de 40,7% na execução de projetos de investimento, com um acréscimo de 2,5 milhões de euros na concretização da amortização antecipada das duas embaixadas que nós estávamos a pagar. Dito isto, dizer ainda que, no que concerne às auditorias, não houve, de facto, nenhuma auditoria proposta para esta área em particular. A conclusão do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral de Estado, global, não especificamente sobre esta área, é globalmente favorável, sendo certo que comporta um conjunto de avisos à navegação ou de contributos para que a Conta Geral de Estado possa ser, do ponto de vista técnico, mais perfeita. Ainda assim, no que diz respeito especificamente à área dos negócios estrangeiros, não comporta nenhuma recomendação em particular, o que poderá indiciar de que esta área está tecnicamente bem tratada. Dito isto, penso que está em condições de ser aprovado, do meu ponto de vista, está em condições de ser aprovado nesta comissão e ser remetida para plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicito pelo seu relatório e obrigado por a discussão. Inscrições? Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por felicitar o Sr. Deputado Lino Ramos pelo relatório que aqui nos apresenta sobre a Conta Geral do Estado para 2012. E gostaria apenas de fazer algumas observações relativamente àquilo que aqui nos é apresentado. É claro que isto é um relatório de natureza factual sobre as contas relativas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, exclusivamente sobre este domínio, mas não gostaria de deixar de passar a oportunidade para sublinhar aquilo que aqui é expresso neste relatório. Com efeito, naquilo que, da parte relativa àquilo que é referido como sendo a racionalização e a reafetação dos recursos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há aqui uma descrição de todo o tipo de cortes que foi feito em 2012, da ordem dos 47 milhões de euros, 47,7 milhões de euros, e que, de facto, tem tido um impacto brutal naquilo que é a nossa capacidade de representação externa e de afirmação de Portugal no mundo. E, portanto, parece-me relevante referir a este aspecto, porque é reconhecido, inclusivamente por próprios membros do governo, porque tenho ouvido também algumas declarações nesse sentido, das enormes dificuldades que existem, designadamente em termos de pessoal e, em termos de pessoal, em termos também, obviamente, como consequência disso, da nossa capacidade de representação externa, designadamente nas nossas embaixadas e nos nossos consulados, que têm passado por uma fase de redução de recursos humanos e também de recursos financeiros, que cria enormes dificuldades na afirmação da nossa política externa, uma área de soberania, obviamente, fundamental, e, sobretudo, se pensarmos que se trata do Ministério, que é das que tem menor dotação orçamental no quadro dos Ministérios que o Governo tem. E, portanto, gostaríamos de sublinhar este aspecto, porque nos parece bastante importante, e que estas dificuldades que estão expressas na dimensão dos cortes que aqui estão descritos, continuam e vão continuar, e isso é preocupante, e para nós, Partido Socialista, é preocupante que haja uma diminuição, que o estado da nossa política externa tenha sido submetido a uma diminuição desta natureza com as dificuldades que lhe são inerentes. Depois, apenas mais uma observação geral, que não tem propriamente a ver com a dimensão externa da política, mas que se refere às conclusões do Tribunal de Contas, como aqui está referido, e que é expressivo também numa outra dimensão, portanto, como acabei de referir, aquilo que é aqui referido, designadamente, não obstante aqui também ser referido que é globalmente favorável sobre a legalidade da execução orçamental da Administração Central, mas depois não deixa de fazer aqui uma descrição que eu julgo que merecerá alguma reflexão mais aprofundada e que tem a ver com o facto de o Tribunal de Contas dizer que a despesa fiscal está manifestamente subavaliada, a receita encontra-se subavaliada por omissões e erros, não inclui a despesa de todos os serviços da Administração Central, e a despesa encontra-se subvalorizada. São, de facto, elementos sobre a Conta Geral do Estado em 2012 que estou convencido que mereceriam um maior aprofundamento numa outra dimensão mais generalizada. Dito isto, o Sr. Presidente, caros colegas, era só para, mais uma vez, felicitar o deputado Lino Ramos, e há pouco não o fiz, mas também manifestar todo o apreço que eu tenho por si, que agora que deixa estas funções de vice-presidente para que sejam tomadas pelo deputado Filipe Lavedaglia. É isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Caracol, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados. Dizer que relativamente ao relatório, ele de facto é objetivo, mas não deixa de estar expresso as políticas que tiveram durante o ano 2012 impacto nesta área dos negócios estrangeiros e, sobretudo, o impacto que teve para os trabalhadores do Ministério e para a comunidade portuguesa que está no estrangeiro. E, portanto, a reestruturação do Instituto Camões, do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento, as implicações no ICT, no Instituto de Ciência Tropical, a questão do ensino do português, teve impactos fortíssimos e que foram em 2013 e vão continuar a sê-lo em 2014 e mais para a frente, já percebemos isso, e portanto nós dizermos que, tendo em conta o impacto que estas medidas e esta política teve no desenvolvimento desta área, da área dos negócios estrangeiros, a par do que do parecer que o próprio Tribunal de Contas e que o Sr. Deputado também colocou no relatório e que diz a despesa fiscal está manifestamente subavaliada, a receita encontra-se subavaliada por omissões e erros, não inclui a despesa de todos os serviços da Administração Central. A despesa encontra-se sobrevalorizada. E, para além do mais, da informação até que foi dada aqui numa comissão na COFAP, dizendo do impacto que estas políticas têm. Portanto, nós temos que dizer que iremos nos abster neste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leste, faz favor.
Bom, começo por agradecer ao Deputado Lindheims pela apresentação do relatório. É um relatório muito objetivo, que pretende apenas e só demonstrar as contas como são, e não foi feita nenhuma análise para além disso. Depois, neste debate, é que têm surgido, de facto, algumas análises que não deixam de me surpreender, de certo modo, na medida em que o Partido Socialista defendeu um memorando de entendimento com a Troika, em que defendia a consolidação orçamental deveria ser feita por via da despesa, 2/3 da despesa, 1/3 da receita, era este o discurso inicial. Se há Ministério onde houve uma tentativa para que isto fosse uma realidade, infelizmente, ao contrário de outras, foi o caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, não confesso, não compreendo a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, sendo que alega queixas de representantes da República Portuguesa por esse mundo fora terem dificuldades a representar os interesses do nosso país nas suas estações. Se assim for, seria importante saber quem são e virem falar à Comissão. Falar em generalidade sobre matérias desta importância, quando se trata de matérias de soberania e de representação da República Portuguesa, penso que não nos podemos limitar a referir a situações atrás da incógnita das personagens. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Carla Cruz, enfim, vem na linha daquilo que tem sido hábito da parte do Partido Comunista Português. Enfim, é uma análise política, a nosso ver, aquilo que possa garantir o normal funcionamento das instituições. Se para isso exige uma racionalização das mesmas, a fusão das mesmas para que isso aconteça, para que possam trabalhar de forma mais eficiente, então esse é um caminho que nós apoiamos politicamente. Voltando ao relatório, ao parecer da Conta Geral do Estado de 2012, felicito de facto o Sr. Deputado José Lindheims de ter cumprido mais uma vez, num último ato, ainda na qualidade de Vice-Presidente, mas fico contente por saber que continuamos a contar consigo na qualidade de membro da nossa Comissão, e portanto o PSD irá aprovar naturalmente este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Não havendo mais intervenções, passávamos à votação do relatório. Então, votos contra? Abstenções? O Sr. Deputado Carla Cruz abstém-se. É o relatório aprovado, sem votos contra, com a abstenção do Partido Comunista Português. Parabéns, Sr. Deputado Lino Ramos. Posto isto, passamos ao nosso último ponto das atas. Quais eram as atas, em bom rigor?
8 de janeiro, 14 de janeiro.
O deputado Paulo Pisco saberá quais são as atas?
Eu até já me sinto constrangido. Se era a
autoridade, Sr. Deputado, para além das suas muitas qualidades que ninguém questiona, ainda funciona como um eficiente tacotómetro aqui na nossa Comissão. Acusa qualquer desvio em relação à factualidade. Bom, posto isto, não temos mais nenhum ponto. Ora bem, é a ata número 123-12 e a ata 124-12. Assim sendo, encerramos aqui a nossa reunião. Muito obrigado e bom dia a todos.
Sr. Presidente, tem estas coisas para assinar, está bem?
Tenho que é para assinar.